Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, reforço no controle aéreo.
Presidente Jair Bolsonaro aciona novo sistema de radares em Mato Grosso do Sul. Gabriela Noronha.
A nova tecnologia permite monitorar o tráfego ilícito de aeronaves com drogas, cigarros ou qualquer tipo de contrabando.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Novo leilão de linhas de transmissão de energia elétrica atrai mais de R$1,3 bilhão em investimentos para reforçar abastecimento em 6 estados. Pablo Mundi.
Além dos investimentos, a expectativa é gerar mais de 3 mil empregos diretos.
E mais, prova de vida do INSS volta a ser exigida de aposentados e pensionistas a partir de amanhã.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Um novo sistema de radares acionado hoje vai ajudar no controle do tráfego aéreo nacional.
O objetivo é ampliar e modernizar a rede de vigilância do controle aéreo para coibir crimes como o tráfico de drogas e armas.
A nova estação fica em Ponta Porã, cidade na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.
A nova tecnologia permite monitorar o tráfego ilícito de aeronaves com drogas, cigarros ou qualquer tipo de contrabando. Quando o radar faz contato e identifica um avião voando em baixa altitude, sem plano de voo aprovado ou que não quer se comunicar, a Força Aérea Brasileira é automaticamente alertada e toma os procedimentos necessários. De acordo com o comandante da FAB, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, o objetivo é modernizar e ampliar a rede de vigilância do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro.
O que vemos aqui é um equipamento que agrega as tecnologias mais avançadas do mundo. Ele é um radar fabricado no Brasil pela Omnisys Engenharia, com competência técnica e gerencial em áreas estratégicas de aplicação civil e militar.
A nova estação de radares foi acionada oficialmente nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. De Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro se comunicou com o piloto do Super Tucano A-29.
Caçador, parabéns por ser a primeira aeronave de defesa aérea controlada através do novo radar de Ponta Porã.
O presidente destacou a importância dos radares para a atuação da Força Aérea Brasileira.
Isso nos proporcionará paz e tranquilidade. Nos proporcionará um combate também, além de ilícitos, um ilícito dos maiores, a meu entender, o tráfico de drogas e armas. Isso trará paz para o centro do nosso Brasil.
O sistema inaugurado conta com 2 radares, um primário e um secundário. O raio de alcance abrange uma área equivalente a quase 2 vezes o tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente da empresa responsável pela fabricação do equipamento, Luiz Henriques, dá detalhes.
Os radares são diferentes. O radar primário, ele independe da vontade da aeronave de ser identificada ou não. Ele manda um sinal, recebe o eco da aeronave e posiciona isso na tela do operador. O secundário, ele conversa com a aeronave, faz uma interrogação e tem uma resposta.
A estação é a terceira a ficar pronta na fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai. Além de Ponta Porã, as cidades de Porto Murtinho e Corumbá também já contam com esse tipo de equipamento. O projeto é uma ação conjunta dos Ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, foram investidos mais de 120 milhões de reais. De Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Gabriela Noronha.
E o país vai contar com mais linhas de transmissão de energia elétrica que vão atender 6 estados.
O leilão promovido pelo Ministério de Minas e Energia garante investimentos superiores a R$1,3 bilhão.
Ao todo, foram leiloados nesta quarta-feira 5 lotes com ofertas de linhas e subestações de transmissão de energia elétrica que passam por 6 estados brasileiros: Acre, Rondônia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo. As propostas vencedoras foram a de menor remuneração anual pela construção e manutenção da linha de transmissão. Para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, investimentos para o país e benefícios para os brasileiros.
É o terceiro leilão que realizamos no espaço de 2 anos e meio. Os investimentos até agora são da ordem de 13 bilhões de reais, com geração de mais de 25 mil empregos. Importante nesse momento em que o país vive uma crise hídrica.
Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, são 515 quilômetros em linhas de transmissão e 2.600 megavolt amperes em capacidade de transmissão de subestações que devem ser entregues em até 60 meses. Além dos investimentos, a expectativa é gerar mais de 3 mil empregos diretos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os próximos leilões serão para empreendimentos termoelétricos, a gás natural e modernização do setor elétrico. Reportagem Pablo Mundim.
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,7% no período que vai de janeiro a abril.
O índice tem sido pressionado pela pandemia desde o ano passado.
Mas algumas categorias já registram resultados positivos.
Durante a pandemia, o número de postos de trabalho no Brasil foi reduzido em 3 milhões e 300 mil vagas. Atualmente, 14 milhões e 800 mil trabalhadores estão desempregados no país. No trimestre de fevereiro a abril, foram fechadas 489 mil vagas, na comparação com os 3 meses anteriores. Com isso, a taxa de desocupação no Brasil foi de 14,7%. Adriana Beringui, que é pesquisadora do IBGE, explica que a redução no número de empregos já foi maior no auge da pandemia. Segundo ela, no trimestre encerrado em abril, algumas categorias tiveram resultados positivos.
As atividades de tecnologia da informação e intermediação financeira mostram um avanço importante nos últimos meses, chegando inclusive a atingir um patamar superior ao período pré-pandemia.
Para o segundo semestre desse ano, a expectativa é de que essa taxa vai começar a cair. Ricardo Macedo, que é professor de economia, explica quais são os fatores que podem gerar novos empregos.
Você vai ter mais pessoas vacinadas, né? Um bom grupo já com a segunda dose, então isso aumenta a segurança para as pessoas voltarem a procurar emprego ou trabalharem com mais tranquilidade. Vai retomando a normalidade à medida que você tenha mais segurança.
Em relação aos rendimentos dos trabalhadores brasileiros, o IBGE registrou uma estabilidade. A renda média se manteve em R$ 2.532. Reportagem Maurício de Almeida.
A partir de amanhã, a prova de vida volta a ser obrigatória para aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis do Poder Executivo Federal.
A exigência estava suspensa desde março do ano passado, quando começou a pandemia.
Deve realizar a prova de vida o beneficiário que não efetuou o procedimento desde a suspensão em 2020.
A prova de vida pode ser feita comparecendo diretamente à agência bancária, onde é pago o benefício.
Quem tem biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito também pode realizar o processo pelo aplicativo sougov.br.
Aqueles que não realizarem a prova de vida até o fim de julho serão notificados até 10 de agosto para fazer a comprovação no prazo de 30 dias a partir do recebimento da notificação.
Momento Saúde.
Uma portaria publicada hoje pelo Ministério da Saúde incorpora ao Sistema Único de Saúde as vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer.
Com a inclusão, os imunizantes da Fiocruz e da Farmacêutica Americana entram efetivamente no rol de medicamentos do SUS, assim como já acontece com a vacina da gripe, por exemplo.
A medida foi tomada após parecer favorável da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, vinculada ao Ministério da Saúde.
Segundo a comissão, o custo-benefício das vacinas deve gerar uma economia de até 150 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos 5 anos.
Essa economia é estimada em relação a um cenário sem vacinação, que considera gastos com internações hospitalares e exames, por exemplo.
Profissionais de saúde e de assistência social vão trabalhar juntos para a inclusão social de pessoas com doenças como HIV e tuberculose.
O acordo de cooperação foi assinado hoje entre os Ministérios da Saúde e da Cidadania.
Profissionais do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, vão receber capacitação para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. entre elas, pacientes portadores de HIV, hepatites, hanseníase e tuberculose. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a qualificação dos profissionais levará a uma maior efetividade das políticas públicas.
O compromisso que nós temos é justamente em qualificar para que essas políticas públicas elas possam ter concretude e nós consigamos, com os recursos públicos, melhorar a vida de cada um dos cidadãos brasileiros que são acometidos por essas enfermidades.
O ministro da Cidadania, João Roma, destacou a capilaridade da rede de assistência social no país e comentou sobre a importância da elaboração de estratégias em conjunto com a pasta da saúde.
Cada uma das doenças incluídas nesse acordo de cooperação tem a condição social como fator de agravamento dos quadros clínicos. Precisamos derrubar barreiras e estabelecer uma conexão rápida e direta entre os serviços de saúde e de assistência social.
O curso de capacitação dos profissionais será oferecido na modalidade à distância e terá 60 horas de duração. Os Ministérios da Saúde e da Cidadania vão trabalhar em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Reportagem Luana Karen.
Empresas com pendências em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço terão mais tempo para regularizar a situação.
Aquelas que aderiram à medida provisória que autoriza a postergação do recolhimento do FGTS e não pagaram as parcelas de abril até julho deste ano vão ter novos prazos sem perder o direito ao parcelamento.
De acordo com o mês do vencimento, as parcelas ainda poderão ser quitadas em agosto, setembro, outubro e novembro.
De acordo com o Conselho Curador do FGTS, a medida foi necessária por causa do impacto que muitas empresas ainda sofrem com a pandemia.
O investimento privado nas concessões federais na área de transportes atingiu a marca de 9 bilhões e 200 milhões de reais em 2020, um aumento de 11,2% em relação a 2019.
Esse montante foi divulgado hoje pelo Ministério da Infraestrutura.
São mais de 10.300 quilômetros de rodovias e 22 aeroportos concedidos para a iniciativa privada.
E para conversar com a gente sobre a estratégia de buscar investimentos privados para aquecer a economia do país, nós recebemos hoje aqui no estúdio da Voz, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Boa noite, ministro, bem-vindo à Voz.
Boa noite, uma alegria estar aqui no Voz do Brasil.
Ministro, o governo tem buscado atrair investimentos privados para portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Em abril desse ano, a chamada InfraWeek rendeu novas concessões e ainda esta semana, sua pasta vai divulgar um balanço do primeiro semestre. O senhor já pode adiantar para a gente quanto o Brasil já garantiu investimentos esse ano?
Olha, a gente tem caminhado muito na direção de atrair o investimento privado. É fundamental num cenário de restrição fiscal para a gente atingir o nosso objetivo, que é diminuir o gap de infraestrutura. Os leilões de abril foram um sucesso. Nós leiloamos 22 aeroportos, uma ferrovia, 5 terminais portuários. Fechamos o mês com uma rodovia. E só no mês de abril a gente contratou 30 bilhões de reais em novos investimentos. No total, desde o início do governo presidente Bolsonaro, de 2019 para cá, foram 70 ativos leiloados, são mais de 80 bilhões de investimentos contratados. Isso vai gerar, no final das contas, uma quantidade muito grande de empregos diretos, indiretos e empregos pelo efeito renda.
Ministro, o modelo brasileiro de concessões se mostrou atrativo para os investidores?
Ah, sem dúvida. Os investidores elogiaram muito a forma como nós dividimos o risco, as nossas modelagens. Hoje, os modelos brasileiros estão entre os mais sofisticados do mundo. E é por isso que a gente conseguiu atrair investidores e a gente superou as expectativas em cada leilão realizado.
Ministro, teremos ainda esse ano novas concessões? Quais são os próximos passos do programa?
Olha, teremos concessões importantes. Eu diria que o melhor ainda está por vir, porque os principais ativos serão leiloados a partir desse segundo semestre. Então nós teremos o leilão, por exemplo, o novo leilão da rodovia Presidente Dutra, a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo. Vamos gerar ali 15 bilhões de investimentos com redução de tarifa. A gente vai conseguir diminuir a tarifa para o usuário em 35%. Teremos o leilão da primeira privatização portuária do Brasil, que vai ser do Porto do Espírito Santo. O leilão da BR-381 Minas, que é algo tão aguardado pelos mineiros, né, que vai proporcionar a ligação, a duplicação de Belo Horizonte até Governador Valadares, também da 262 Espírito Santo. O leilão da 493 Rio com a 116, a ligação do Rio de Janeiro para Governador Valadares e o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o maior arrendamento portuário da história, que vão ser os terminais de líquidos do Porto de Santos, na área da Lamoa. E já estamos preparando a privatização do Porto de Santos, as concessões do aeroporto de Congonhas e do Santos Dumont.
Agora, ministro, na prática, para o nosso ouvinte entender, o que é que essas concessões significam de positivo, assim, na vida do cidadão? O que é que muda para melhor?
Eu acho que todo brasileiro que se deparou, por exemplo, com um aeroporto concedido, já percebe a diferença. Eu cito, por exemplo, aquele brasileiro de Florianópolis que andava, né, pegava o avião num terminal acanhado, improvisado, e que hoje tem um aeroporto de altíssimo nível. Na prática, o que a gente está ganhando? Está ganhando em nível de serviço, conforto, qualidade. Para quem usa a rodovia, vai ganhar Wi-Fi, pista duplicada, segurança, diminuição do tempo de viagem. Para o empresário é menos custo, e menos custo significa maior capacidade de investir, e para todos os brasileiros é mais emprego. A gente está falando de emprego na veia.
É justamente sobre isso, as concessões, esses investimentos esperados vão trazer realmente essa garantia de novos empregos.
Vão trazer novos empregos. A gente está falando de contratar até o final do ano que vem 250 bilhões de reais em investimentos na área de transportes. Então é o produtor que vai ter mais dinheiro para investir e aumentar o seu negócio. E aqueles brasileiros que vão estar engatados na construção. Então isso vai mexer fortemente com a indústria da construção civil, que é uma indústria que gera emprego no curto prazo. Então a gente está falando da criação de mais de 1 milhão de novos postos de trabalho, e se a gente considerar efeito renda, os empregos indiretos, vai muito mais do que isso.
Ministro, vamos falar um pouquinho de portos. O setor no ano passado apresentou um crescimento superior aí a 4%. O que é que foi feito para garantir isso, mesmo no ano de pandemia?
Olha, a gente precisou adaptar os portos para dar conta do vigor do agronegócio. Então, a nossa ministra Tereza Cristina fez um trabalho fantástico com o agro. O agro tem quebrado recordes de produção. Para dar conta do setor mineral brasileiro, que é um setor realmente muito forte. Ou seja, nós continuamos produzindo e os portuários trabalharam, isso que é muito importante. A gente teve uma medida de afastamento de trabalhadores vulneráveis com garantia de renda mínima. Essa renda mínima foi suportada pelos operadores portuários e a gente simplesmente reequilibrou os contratos em tarifa para que isso fosse possível. Os portos hoje estão muito mais automatizados que estiveram no passado, e esse ganho de eficiência se traduziu nesse aumento de produção no ano passado.
Ministro, o governo também quer estimular a cabotagem, que é o transporte entre os portos. Quais são as propostas para alavancar esse setor?
Olha, nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que foi batizado, né, de BR do Mar. É um projeto que, no final das contas, cria um incentivo para a cabotagem. Ele muda o nosso sistema de afretamento de embarcações. Então, a gente tem novas hipóteses para os afretamentos a tempo, para os afretamentos a casco nu. Então, no final das contas, a gente gera novas oportunidades, o afretamento fica mais barato e o nosso objetivo é aumentar a oferta de embarcações na costa brasileira. Se a gente aumenta a oferta de embarcações e tira determinadas amarras, a gente torna esse transporte mais barato, porque a cabotagem vai crescer se a gente convencer os operadores de logística a experimentar uma experiência que é multimodal, que vai ter uma perna, por exemplo, rodoviária, e vai ter uma perna marítima por via da cabotagem.
Ministro, falando nas rodovias, a gente vê aí que toda semana vocês estão inaugurando aí alguma obra, né? São obras por todo o país?
São obras por todo o país. Ano passado, mesmo com a pandemia, nós tivemos a oportunidade de entregar 92 obras, né, obras de grande porte, relevantes. E no primeiro semestre desse ano, inauguramos 50 obras, 50 entregas nos primeiros 6 meses. Obras relevantes como a Ponte do Abunã, que no final das contas proporcionou uma ligação rodoviária contínua para o estado do Acre. Então muitas pessoas que durante anos dependeram da balsa, hoje já contam com a ponte para fazer essa travessia. Ou a Ponte Santa Filomena, entre os estados do Piauí e do Maranhão.
O Ministério da Infraestrutura lançou há pouco tempo o programa Inova BR. Que medidas estão aí previstas para modernizar as nossas estradas? A iniciativa privada também participa?
Participa. O programa Inova BR, no final, é um programa realmente de modernização das rodovias. Uma coisa que a gente teve curiosidade de saber era o que o usuário mais queria. E até me surpreendi com as pesquisas, porque uma coisa que é muito demandada é o Wi-Fi. Então, o Inova BR tem por objetivo, no final, trazer investimentos para atender a necessidades dos usuários, atuando naquilo que vai aumentar a segurança, vai trazer tecnologia e vai trazer investimento. Então, nós teremos duplicações, nós teremos retornos operacionais, terceiras faixas, disponibilização de Wi-Fi, posto de parada e descanso para os caminhoneiros. Então, a gente vai conseguir colocar isso, por exemplo, nos contratos de concessão existentes. Então, uma série de medidas para aumentar o conforto, aumentar a segurança para os usuários das rodovias brasileiras.
Ministro, nós tivemos também novidades aí para os nossos caminhoneiros, né? Teve desburocratização, o que é que o senhor destaca nisso?
Olha, lançamos um programa chamado Gigantes do Asfalto. Esse programa tem várias medidas que são extremamente importantes e que eram demandadas nos diversos diálogos que nós fizemos. E uma delas, talvez a principal, o documento de transporte eletrônico. O documento de transporte eletrônico é uma medida de desburocratização, digitalização. A gente vai condensar os documentos de transporte num único, que vai poder ser portado no celular, que vai trazer ali também o histórico, né, do caminhoneiro nas suas transações, vai permitir que ele tenha acesso à conta digital, que ele contrate com facilidade o seguro e, mais importante, que ele seja contratado diretamente pelo embarcador. Isso elimina intermediário e vai fazer com que ele tenha uma renda maior.
O Ministério da Infraestrutura também se destaca na digitalização de serviços. Quais são os mais importantes que facilitam a vida do cidadão?
Olha, talvez aqueles serviços que são mais utilizados. Por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação. Hoje ela é digital. Quem faz a sua habilitação ou quem renova a sua habilitação tem oportunidade de contar com esse documento digitalizado, ou seja, portar ele no celular. Também o certificado de registro e licenciamento do veículo. Hoje estamos trabalhando com embarque inteligente nos aeroportos. Então, portando o celular, o cidadão vai poder fazer tudo, né? Vai poder embarcar no avião por meio da biometria. Então, a gente vai fazer o check-in biométrico. Ele vai portar a sua carteira de motorista, ele vai portar o seu certificado de licenciamento. Então, há todo esse esforço de digitalização de serviços justamente para tornar a vida mais barata, mais fácil.
Ministro, o senhor teria aí uma última palavra para os nossos ouvintes? O que esperar da infraestrutura no país?
Olha, o que a gente pode esperar é uma infraestrutura mais moderna, mais eficiente, com uma matriz de transporte mais equilibrada. Observe o que está sendo feito nas ferrovias. A gente deve ter, nos próximos 15 anos, a participação no modo ferroviário chegando perto dos 40%, ou seja, no nível de país desenvolvido, tanto que se pedia, né, ferrovia, e realmente a gente está conseguindo dar impulso a esse setor. Crescimento da navegação de cabotagem, da navegação interior, a melhoria da condição das rodovias por meio muito das concessões, né, e uma forte presença do capital privado na infraestrutura. Então, o que a gente pode prever é uma infraestrutura transformada, muito mais eficiente e um produtor brasileiro muito mais competitivo.
Nós conversamos ao vivo no estúdio com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Obrigado, ministro, pela entrevista e pela presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, eu que agradeço.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU fez levantamento para conhecer as políticas públicas e os programas do governo federal relacionados à internet das coisas. Essa é uma rede de objetos físicos, como veículos e eletrodomésticos com tecnologias embarcadas e conexão com uma rede externa capaz de reunir dados, transmiti-los e processá-los. De acordo com a auditoria do TCU, para funcionar no Brasil, a internet das coisas precisa de ampliação da cobertura de redes e da infraestrutura necessária para garantir a conectividade. O trabalho também identificou pontos positivos. como o esforço do governo federal para viabilizar a internet das coisas no país e a coordenação de estudos para fornecer um diagnóstico e um plano de ação para a área.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, dá 15 dias para que União amplie proteção contra a Covid a quilombolas fora das comunidades.
STJ entende que auxílio emergencial pago durante a pandemia é verba impenhorável.
Trabalhador demitido após tratamento contra alcoolismo será indenizado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para que a União inclua os quilombolas que estão fora das comunidades no Plano Nacional de Vacinação.
Segundo o ministro, a vulnerabilidade da comunidade não está restrita ao território. Fábio Ruas.
A medida atende os quilombolas que estão fora das comunidades em razão de estudos, atividades acadêmicas ou tratamento de saúde. Na decisão, o ministro Edson Fachin observou que a exigência de declaração de residência é ilegal, bastando apenas a adoção da declaração de pertencimento étnico, que é o documento pelo qual lideranças de um grupo quilombola reconhecem a pessoa como integrante da comunidade.
O auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19 tem natureza de verba impenhorável.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal levantou um bloqueio realizado no âmbito de execução de dívida não alimentar porque a verba bloqueada era oriunda do auxílio emergencial. No STJ, a quarta turma manteve o entendimento e negou o provimento ao recurso especial do credor. Para o ministro relator Luiz Felipe Salomão, esse auxílio é verba impenhorável, equiparando-se às verbas salariais nos termos do Código de Processo Civil. O ministro destacou, entre vários outros pontos, que conforme a lei que trata do assunto, é vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do auxílio emergencial.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou o pagamento de indenização de R$50 mil por dano moral a uma operadora de caixa que foi aposentada por invalidez após doença do trabalho.
Segundo o processo, a mulher tem nanismo e trabalhava numa loja em Uberaba sem nenhum tipo de adaptação à sua condição física.
Por causa das condições inadequadas, ela desenvolveu doença laboral e foi aposentada por invalidez.
Além da indenização, a justiça determinou o pagamento de pensão mensal correspondente à metade do salário que a funcionária recebia desde a data da aposentadoria até a trabalhadora completar 75 anos de idade.
No Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização a um soldador que foi demitido após voltar de um tratamento contra alcoolismo.
A empresa deverá pagar R$10 mil por dano moral. Repórter Elisabel Ferriche.
Os desembargadores consideraram que o soldador foi vítima de despedida discriminatória, uma vez que a empresa tinha conhecimento da condição de dependência do funcionário. Como a empresa fechou, o soldador não poderá ser reintegrado, mas a justiça determinou o pagamento em dobro da remuneração referente ao período de afastamento.
A Justiça do Rio Grande do Norte condenou um homem acusado de crime de estelionato por aplicar o golpe do falso consórcio.
Ele foi condenado a 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, além do pagamento de multa. Pedro Scartesini.
Segundo o processo, o homem vendeu a duas pessoas cotas de consórcios de veículos, supostamente já contempladas. As cartas de crédito vendidas por pouco mais de R$ 2.100, na verdade, tinham sido canceladas pela instituição financeira por falta de pagamento. Segundo o juiz que analisou o caso, as provas confirmam a prática do estelionato.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova benefício da tarifa social de energia elétrica para inscritos no CadÚnico que atendam requisitos do programa. Prova de vida no INSS. Senadores aprovam envio de atestado médico por meio eletrônico. CPI da pandemia aprova a convocação do líder do governo na Câmara e de envolvidos em denúncia de propina para compra de vacinas. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que permite a beneficiários do INSS comprovar a vida com o envio de atestado médico pelos meios eletrônicos ou pelo correio. O INSS retomou a obrigatoriedade da prova de vida para aposentados e pensionistas. Segundo o Instituto, dos 36 milhões de segurados, ainda faltam mais de 12 milhões apresentarem a comprovação. A prova de vida é um procedimento do órgão para evitar fraudes e pagamentos indevidos e acontece uma vez ao ano. Detalhes com Pedro Pincer.
O objetivo é evitar que pessoas, principalmente os idosos, gastem seus poucos recursos em deslocamentos na ida aos bancos para fazer essa comprovação. Além disso, muitos aposentados têm problemas de saúde que limitam ou mesmo impedem a locomoção. Pelo texto, de autoria de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a comprovação de vida do beneficiário do INSS poderá ser efetuada mediante uma simples remessa, por meios eletrônicos ou pelos correios, de um atestado médico para endereços disponibilizados pelo Instituto. O relator, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, aponta os benefícios que a proposta pode trazer para os idosos.
Nesse contexto, então, nada mais justo que se busquem alternativas que propiciem um tratamento mais humanizado aos segurados da Previdência Social, não tendo eles que se submeterem muitas vezes há situações humilhantes e prejudiciais à sua saúde e integridade física por ocasião da prova de vida.
Uma das emendas aprovadas determina que nos municípios onde não houver médicos, agentes comunitários de saúde ou integrantes do programa Saúde da Família poderão fazer a prova de vida dos cidadãos da localidade. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O plenário também aprovou o projeto que prevê uma política de reaproveitamento dos equipamentos eletroeletrônicos doados pela administração pública. O foco é ampliar o acesso às tecnologias da informação pela população que ainda não tem acesso a equipamentos como o computador. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta cria o programa Computadores para Inclusão, com centros de recondicionamento de computadores, CRCs, destinados ao recondicionamento e à reciclagem de equipamentos doados pelo Poder Executivo Federal e ao oferecimento de cursos profissionalizantes para jovens em situação de vulnerabilidade. O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, incluiu emenda para que os CRCs redirecionem ao menos uma porcentagem de equipamentos de informática recondicionados para escolas da rede pública de educação básica. Isalci disse que as desigualdades na área da educação ficaram mais evidentes com a pandemia.
A política instituída pelo projeto torna-se ainda mais relevante diante das desigualdades de acesso digital evidenciados pela crise da pandemia. Centenas de milhares de alunos e educadores da rede pública de ensino não possuem os meios mínimos necessários para viabilizar o ensino à distância.
Como os senadores alteraram o texto, a proposta retorna para a Câmara.
A CPI da pandemia aprovou hoje uma série de requerimentos de quebras de sigilo e convocações, entre eles a do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, e dos envolvidos no suposto esquema de cobrança de propina pela compra de vacinas AstraZeneca pelo Ministério da Saúde. O ex-diretor de logística do Ministério é um dos convocados. Já sobre o depoimento de hoje na CPI, o empresário Carlos Wizard negou a participação em um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente da República sobre a pandemia. Mas logo em seguida, amparado por um habeas corpus, ele permaneceu calado e se recusou a responder às mais de 50 perguntas feitas pelos senadores. A repórter Érica Christian tem mais informações.
A CPI da pandemia aprovou a convocação de Luiz Paulo Dominguete, que denunciou a cobrança de propina na compra da AstraZeneca, e do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que teria pedido $1 por cada dose em negociação. Também serão ouvidos os deputados federais Luiz Miranda, que revelou as irregularidades na compra da Covaxin, e Ricardo Barros, que teria indicado servidores envolvidos nas compras das vacinas. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, destacou a exoneração de Roberto Dias e a anulação de contrato da Covaxin. Ele negou ainda a cobrança de propina.
Essa pessoa representa realmente a empresa? Se representa, deve vir prestar depoimento, apresentar as evidências, as provas. E se alguém realmente agiu em nome do governo para solicitar vantagem indevida, que seja feita a devida apuração e que arque com as consequências.
Em depoimento à CPI, o empresário Carlos Wizard disse que atuou na pandemia como voluntário do Ministério da Saúde, mas ao confirmar encontros públicos com o presidente Bolsonaro, negou a existência de um gabinete paralelo, mas decidiu não responder às perguntas, citando um habeas corpus. Os senadores exibiram vídeos com declarações dele favoráveis ao tratamento precoce e contrárias ao lockdown. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou que a comissão vai tentar ouvir novamente o empresário.
Iremos recorrer fazendo um apelo ao ministro, ao Supremo, para que possamos dar como essa fala do senhor de exemplo, que não pode ser ficar impune. Você não pode ficar impune em nome de 516 mil vidas.
Os senadores defenderam que o passaporte do empresário continue retido.
O Senado aprovou a inclusão automática de cidadãos inscritos no CadÚnico entre os beneficiários da tarifa social de energia elétrica, desde que a renda registrada atenda aos critérios do programa de redução do valor da conta de luz. Uma sugestão acatada vai estender o benefício aos consumidores de programas habitacionais de interesse social. Voltamos com mais informações do repórter Pedro Pince.
O texto pretende diminuir a burocracia da inscrição das famílias carentes no programa social, que concede descontos de até 65% no pagamento das contas de energia, dependendo da faixa de consumo. O relator, Zequinha Marinho, do PSC do Pará, apontou o alcance social da iniciativa.
São brasileiros social e economicamente vulneráveis, que o Estado ignorava. No setor elétrico, a invisibilidade em questão está presente na tarifa social de energia elétrica. Atualmente, cerca de 11 milhões de unidades consumidoras usufruem desse benefício.
Uma sugestão do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, inclui entre os beneficiários os consumidores de programas habitacionais de interesse social.
E tem famílias que são sorteadas justamente pela sua renda, né? E são famílias que fazem jus ao programa habitacional de interesse social, habitação social. Me parecia até lógico que elas automaticamente, pelo endereço dos seus relógios, né, já fossem privilegiadas com esse benefício que traz justiça social, não é privilégio.
A proposta volta para a Câmara dos Deputados.
E já está no Congresso a medida provisória que cria a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, CREGE. É um grupo que vai centralizar as ações de enfrentamento da crise hídrica, que já avança no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética terá o poder de definir limites de uso, armazenamento e vazão das usinas hidrelétricas e eventuais medidas mitigadoras associadas em caráter excepcional e temporário. O risco de apagões por conta de secas já foi motivo de vários projetos de lei no Congresso Nacional. Um deles cria a Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício da Água, como explicou o relator Otto Alencar, do PSD da Bahia.
O Brasil é um país bem dotado de recursos hídricos. No entanto, já convivemos com escassez de água, escassez essa que pode tornar-se sério limitante ao desenvolvimento econômico e social que aspiramos. São urgentes, portanto, as medidas para evitar ou, pelo menos, amenizar a escassez eminente de água.
A Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética deve funcionar até o final do ano.
com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que agiliza registro de patentes e adesão a acordo internacional.
Deputados da oposição pedem investigação de denúncias sobre negociação de vacinas.
CCJ conclui votação de projeto sobre demarcação de terras indígenas.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu nesta terça-feira a análise do projeto que trata da demarcação de terras indígenas. O texto segue agora para análise do plenário. A repórter Paula Bittar acompanhou as discussões na CCJ e traz os principais pontos que foram aprovados na comissão.
O texto base do projeto foi aprovado na semana passada, mas ainda faltavam destaques que poderiam mudar o texto. Todas as tentativas de alteração, no entanto, foram rejeitadas. Assim, fica aprovado o texto apresentado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, com base em 14 projetos que estavam sendo analisados em conjunto sobre o mesmo tema. Os destaques buscavam retirar do texto alguns dos pontos mais polêmicos, como o artigo que estabelece o chamado marco temporal, ou seja, garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros apenas aquelas que na promulgação da Constituição de 1988 eram habitadas em caráter permanente e eram necessárias segundo seus usos, costumes e tradições. Para a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, manter o marco temporal no texto é um erro.
Por que marco temporal para poder impor uma situação de terras indígenas e definição, quando na verdade nós é que somos os intrusos? Intrusos, maneira de dizer, porque na verdade somos todos brasileiros. Mas nós é que fomos chegando depois. Os primeiros habitantes desse país foram os povos indígenas. Então não faz sentido esse marco temporal.
Já o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, comparou a proposta a uma carta de alforria.
Isso é igual à carta de alforria para os índios do Brasil. Ter segurança jurídica, não ter invasão. Hoje, infelizmente, apoiados pela FUNAI, muitos indígenas brigam nas suas aldeias e saem a explorar outras terras. Desnecessário, até porque as suas terras são muito produtivas e hoje representa a França e a Inglaterra junto.
Também foram mantidos no texto o item que proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e o artigo que estabelece que processos administrativos de demarcação de terras indígenas ainda não concluídos deverão ser adequados às novas regras. Outro ponto destacado e que foi mantido na proposta foi o item que prevê que, no caso das áreas indígenas reservadas, se houver alteração dos traços culturais da comunidade ou outros fatores ocasionados pelo tempo que façam com que a área não mais seja essencial para garantir subsistência digna e preservação da cultura da comunidade, o governo poderá retomá-la, dando-lhe outra destinação de interesse público ou social ou destiná-la ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Falando a respeito desse destaque, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, fez uma comparação com os brancos.
Seria exigir dos brancos que permanecesse há 2 séculos atrás, com aquelas perucas, com aqueles saiões, andando por aí no dia quente. A cultura dinâmica. Como é que a gente vai avaliar se perdeu ou não traços culturais? E mesmo assim, foi pelo processo de colonização. Muitos povos indígenas perderam as línguas, mas não foi por causa dos povos indígenas. Foi pelo massacre, pela colonização forçada, pelo genocídio, sim, que muitos sofreram.
O deputado Diego Garcia, do Podemos, do Paraná, por outro lado, defendeu o texto.
Trata-se aí de uma medida justa e, claro, de última hipótese, onde a área ocupada pela comunidade indígena já não é mais essencial a esta, dessa forma a área poderá ser retomada, dando-lhe destinação de interesse público ou à reforma agrária. duas importantes ferramentas do poder público.
Foram mantidos na proposta ainda o item que permite o acesso às áreas indígenas de não indígenas em trânsito, no caso da existência de rodovias, e artigo que faculta o exercício de atividades econômicas em terras indígenas, desde que pela própria comunidade admitida a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. Lideranças indígenas, mais uma vez, se manifestaram contrariamente à proposta em frente ao anexo da Câmara, onde se localizam as salas das comissões. A proposta que trata da demarcação de terras indígenas segue para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
José Ricardo, do PT do Amazonas, afirma que o projeto aprovado pela CCJ só trará retrocessos aos povos indígenas, colocando em risco processos de demarcação de terras já consolidados.
José Ricardo também critica a colocação em pauta do projeto que exclui da área indígena São Marcos a área urbana da sede do município de Pacaraima, em Roraima. O deputado avalia que, antes de votar a matéria, é preciso realizar audiências públicas com a participação dos povos originários.
Política.
Deputados da oposição pedem mais investigações sobre as suspeitas apuradas pela CPI da Covid no Senado a respeito das negociações para a aquisição da vacina indiana Covaxin.
Em depoimento à CPI, o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, disseram que houve pressões indevidas para a aquisição do imunizante e que isso foi comunicado ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza o servidor Luiz Ricardo Miranda por ter tido a coragem de denunciar os indícios de corrupção na compra superfaturada de 1000% da vacina indiana Covaxin.
Benedita da Silva acrescenta que, se o servidor não fosse de carreira, não teria as condições necessárias para fazer a denúncia, porque seria perseguido.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende a continuidade da CPI da Covid em andamento no Senado. Para a deputada, as denúncias dos irmãos Luiz Miranda, deputado, e Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, justificam a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão.
Lídice da Mata pondera que ambos avisaram ao presidente Jair Bolsonaro sobre a existência de pressões políticas favoráveis à compra da vacina Covaxin em condições diferentes daquelas firmadas no contrato.
Zé Neto, do PT da Bahia, diz que a denúncia de superfaturamento nas negociações de compra da vacina indiana Covaxin derruba o discurso bolsonarista de que não existe corrupção na atual gestão federal.
Para Zé Neto, é urgente a instalação de uma CPI para apurar as denúncias contra o governo federal. Na visão dele, a gestão Bolsonaro não negociou a compra da Sputnik, vacina russa, porque, ao contrário da Covaxin, a transação não favorecia intermediários da base aliada.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, questiona por que o governo federal demorou a responder os e-mails da Pfizer, ao mesmo tempo que agiu com rapidez para empenhar os recursos do contrato para o pagamento da vacina Covaxin, utilizando-se de empresas intermediárias.
Alice Portugal também ressalta que, se essas vacinas fossem especiais, seriam usadas no mundo inteiro. Ela pede que o governo esclareça qual o motivo da preferência, uma vez que todas as ações do governo Bolsonaro foram a favor da imunidade de rebanho e contra a compra de imunizantes.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, informa que o Brasil já é o segundo país do mundo com o maior número de mortes por Covid-19 e um dos mais atrasados no mundo no processo de vacinação.
Segundo Henrique Fontana, além do negacionismo e da irresponsabilidade em relação às vacinas, agora também existem suspeitas de corrupção na compra de imunizantes. O deputado questiona qual motivo levou o governo federal a atrasar a compra de vacinas e tentar adquirir uma através de intermediários.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, responsabiliza o governo federal por não comprar vacinas e não ter uma política nacional de imunização. Segundo o deputado, o Brasil está atrás de 70 países do mundo em número de vacinação por cada 100 habitantes, com a pior gestão do enfrentamento à pandemia.
Daniel Almeida também diz que o governo Bolsonaro terá que explicar por que quis comprar vacinas de uma empresa específica, com intermediários, quando tinha a possibilidade de adquirir direto dos laboratórios por um preço muito menor.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, pede que a Câmara abra um processo de impeachment para investigar suspeitas de corrupção contra o presidente Jair Bolsonaro na negociação para a compra da vacina indiana Covaxin.
Segundo Helder Salomão, após a denúncia do deputado Luiz Miranda, fica claro que o presidente se recusou a comprar outras vacinas, como a da Pfizer, para dar preferência aos indianos.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia que a denúncia de superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin coloca o governo federal em uma situação difícil.
Jandira Fegali cobra da presidência da Câmara a abertura do impeachment contra Bolsonaro. Na opinião dela, não é possível defender o governo federal após as denúncias de superfaturamento.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante das denúncias de suposta compra superfaturada da vacina Covaxin, produzida por um laboratório da Índia.
Para Érica Cocai, o governo é corrupto porque sabia desde março que a compra do imunizante poderia ser ilegal, mas nada fez para apurar o fato.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, lamenta que o presidente Jair Bolsonaro não tenha tomado medidas preventivas contra a suposta compra irregular da vacina Covaxin, produzida por um laboratório indiano, quando foi avisado das irregularidades.
Camilo Capiberibe considera que o empenho orçamentário dos recursos revela a intenção do governo federal pagar pela compra do imunizante de maneira diferente da prevista no contrato. Para o parlamentar, Jair Bolsonaro está diretamente envolvido em corrupção e a Câmara dos Deputados não pode mais se omitir.
Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, afirma que é preciso investigar denúncia de corrupção envolvendo membros do governo federal na compra da Covaxin. Entretanto, o deputado exime o presidente Jair Bolsonaro de qualquer culpa nas suspeitas de superfaturamento com relação à vacina indiana.
Segundo Nelcimar Fraga, os mesmos opositores que agora acusam o presidente da República de corrupção se calaram diante de denúncias envolvendo governos anteriores. O parlamentar afirma que Bolsonaro, quando era deputado, foi um dos poucos a não se envolver nos escândalos que abalaram as gestões petistas, como o Mensalão, e por isso conseguiu se eleger presidente da República.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a apresentação hoje do chamado superpedido de impeachment do presidente da República, reunindo em um só documento denúncias de mais de 30 crimes de responsabilidade.
Vicentinho acusa ainda o governo Bolsonaro e seus seguidores de perseguir as comunidades LGBTQIA+. O deputado ressalta que ninguém pode ser discriminado por causa da cor da pele, por sua orientação sexual ou religiosa.
Jorge Sola, do PT baiano, acredita que após as denúncias de superfaturamento nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem elementos suficientes para iniciar o processo de afastamento do presidente da República.
Jorge Sola avalia que a demora na compra das vacinas contra a Covid poderia ter sido evitada caso o governo federal não estivesse envolvido na transação suspeita com representantes da vacina indiana.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também defende a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, a Câmara deveria interromper a discussão de projetos de lei e focar no debate em torno do afastamento do chefe do Executivo Nacional.
Ivan Valente também pede explicações do líder do governo federal na Câmara, o deputado Ricardo Barros, citado na denúncia da compra da Covaxin.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera que quem defende o presidente Bolsonaro é cúmplice de um governo corrupto.
Segundo o Padre João, já foi divulgado em vários países que o governo brasileiro atuou no tráfico de madeira ilegal da Amazônia e na compra superfaturada de vacinas contra o coronavírus. O parlamentar acredita que está na hora da Câmara abrir um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro.
Na visão de Zeca Dirceu, do PT do Paraná, as irregularidades na administração do presidente Bolsonaro já começaram no primeiro ano de governo, quando, segundo ele, o Palácio do Planalto distribuiu milhões de reais a parlamentares que votassem a favor da reforma da Previdência.
De acordo com Zeca Dirceu, a corrupção sempre esteve ligada à família Bolsonaro, mesmo antes da eleição de 2018. Ele acusa membros da família de utilizarem cargos públicos para obter ganhos financeiros ilícitos e de terem amizades duvidosas com milicianos.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, não entende o motivo de existir uma diferença de quase 35 milhões entre o total de vacinas distribuídas pelo governo federal e o total de aplicações nos estados. O parlamentar sugere que a intenção dos governadores da oposição em atrasar o processo de imunização a fim de prejudicar o presidente Bolsonaro.
Coronel Tadeu lembra que o Congresso já aprovou várias medidas enviadas pelo governo federal que tiveram como objetivo o combate à pandemia e à crise econômica. O deputado acredita que o presidente está no rumo certo e pede que o parlamento use suas prerrogativas para ajudar o governo a conduzir o país.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, diz que a CPI da pandemia tem que convocar os gestores estaduais para explicar onde foram aplicados os recursos de 50 milhões de reais destinados à compra de respiradores repassados pelo governo federal ao consórcio do Nordeste.
De acordo com o general Girão, o Rio Grande do Norte jogou 5 milhões de reais no lixo, porque contratou uma empresa que não entregou o material.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que faz a legislação brasileira se adequar a um acordo internacional sobre o registro de patentes, o Protocolo de Madrid. A proposta agiliza os registros e permite até um registro provisório. A matéria é de Antônio Vital.
O Protocolo de Madrid, em vigor há 2 anos, permite o registro de patentes em mais de 100 países por meio de uma entidade que centraliza os pagamentos, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O projeto foi apresentado pelos deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais. Na Câmara, teve como relator o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que apresentou o substitutivo com alterações pontuais. Uma delas foi retirar a exigência de o dono da patente manter um procurador permanentemente no país. O texto prevê ainda a possibilidade de um registro provisório da patente, antes mesmo de o produto ou invento ter sua forma definitiva. Esse registro ficará sob responsabilidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. No plenário, o relator foi o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Para ele, o projeto elimina uma série de procedimentos burocráticos e vai agilizar o desenvolvimento tecnológico.
Apesar do protocolo já ter sido assinado pelo Brasil, a legislação nacional não estava adequada. E isso criava uma série de burocracias, né, na inovação, na pesquisa, na tecnologia, no registro de patentes, e não fazia com que uma patente registrada aqui estivesse automaticamente registrada em outros países, né, que é signatários do Protocolo de Madrid, e vice-versa, né, tecnologias também estrangeiras que tivessem já registradas nesses países parceiros não estavam automaticamente sendo registradas pelo INPI, e justamente por isso que a gente fez essa construção do texto.
O plenário rejeitou todas as propostas de mudança no texto. Para a maioria dos deputados, o projeto vai agilizar o registro de patentes, o que pode aumentar os investimentos no país. Foi o que disse o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
É importantíssimo nós termos celeridade e desburocratização, especialmente nesse momento em que nós precisamos enfrentar a questão da patente, dar condições efetivas de não termos um processo tão burocratizado que acaba prejudicando, inclusive, a produção científica aqui no nosso país, fazendo com que a demora seja um impeditivo no investimento.
O projeto que faz com que a legislação do Brasil sobre patentes se adapte ao Protocolo de Madrid vai agora para a análise do Senado. Além dessa proposta, o plenário aprovou o regime de urgência para 3 projetos, que assim podem ser votados a qualquer momento. Um deles regulamenta videochamadas de parentes a pacientes internados com Covid-19 que não podem receber visitas nos hospitais. Para o autor da proposta, deputado Célio Studart, do PV do Ceará, o projeto é humanitário e vai permitir até mesmo que a família se despeça do paciente que vai ser entubado.
Trata da possibilidade de nós podermos regulamentar para que todas as pessoas que tenham seus parentes, seus entes no hospital possam fazer uma videochamada, poder se despedir e deixar que isso seja a regra. Claro que é a critério do médico, de quem está cuidando do paciente, observar o modo que isso deve ser feito, observar a maneira que deve ser feito, mas é um projeto humanitário.
O segundo projeto com urgência aprovado institui o Agosto Lilás como mês a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O terceiro é um projeto do governo que prevê a incidência uma vez só de ICMS sobre combustíveis em todos os estados. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que há um acordo para a aprovação de um texto que vai prever apenas o registro na nota fiscal do valor do imposto cobrado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.